seguinte, ó, um coração batendo no peito de outra pessoa, um fígado que vai fazer aí as funções vitais em outros corpos. E cada gesto de amor, de solidariedade, é a vida sendo renovada nas pessoas, né? E hoje em dia, o Dia Nacional de Doação de Órgãos é comemorado hoje, né, Elizabeth? Dia 27 de setembro,
exato,
comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E o painel eletrônico vai mergulhar aí no universo de quem espera, né, nas filas de transplantes. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o coordenador da Frente Parlamentar de Incentivo à Captação e Doação de Órgãos, que é o deputado Roberto Salles, do Democratas do Rio de Janeiro. Deputado Roberto Salles, muito bom dia. Prazer em ter aqui no painel eletrônico desta quinta-feira. Como vai?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom dia.
Bom dia. Bom, deputado Roberto Salles, nós estamos falando aí, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, quase 33 mil pessoas estão aí à espera de um transplante de órgãos no Brasil, né? A maioria aguarda aí pela doação de um rim ou então, enfim, né? Essa questão toda, trocando em miúdos, né? Quem está precisando aí de doação de órgãos, está nessa luta aí pela vida. Enfim, o que na sua avaliação nós podemos dizer da política pública que nós temos hoje na questão de doação de órgãos no Brasil? O Brasil é um país que está bastante avançado nesse sentido, né? Mas chega aos pacientes de uma maneira equitativa? Hoje todo mundo tem essa espera, mas ele tem acesso, tem direito, tem a previsão de ter aí a sua expectativa atendida? Como é que o senhor avalia isso, deputado?
Parabéns primeiro à Rádio Câmara por tocar nesse assunto e parabenizar aí o Dia Nacional, né, de Doação de Órgãos. De fato, foram 27 mil transplantes no ano de 2017. A maioria desses transplantes foram de córneas, né? Porque é um órgão que tem menos rejeição e está mais disponível para doação. Essa fila geralmente fica nessa faixa aí de 30 a 35 mil, variando todo ano, porque o diagnóstico de pessoas com insuficiência renal, pessoas com problema no pâncreas, no fígado, também tem aumentado. Então a gente faz 27 mil transplantes por ano, mas por outro lado, devido a falta de tratamento, falta de diagnóstico, precoce de algumas doenças, como por exemplo pressão alta, acaba também danificando o rim e a pessoa também perde as funções renais e tem que ficar fazendo hemodiálise e entrar na fila de transplante. Então, o que é necessário, né, na minha visão, para que a gente diminua mais ainda essa fila, né, é a gente ter captadores e órgãos.
Falta captadores ou é difícil a captação? O que o senhor diria aí?
Não, eu diria que tem que ter captadores, né? Às vezes falta abordagem nos hospitais para o familiar. A gente sabe que o familiar nesse momento de dor, né? Então, como abordar? Então, a gente precisa de locais em cada hospital para esse tipo de ação. A gente tem assistência social nos hospitais, mas a gente tem que ter uma capacitação, uma qualificação nesse sentido, na questão da abordagem, porque às vezes a pessoa fica ali naquele tabu, né, às vezes um tabu religioso, às vezes um tabu social, e também ninguém aborda a família para essa. Imagina o familiar sabendo que através da pessoa que o ente querido perdido poderá salvar ali de 5 a 10 pessoas, né? Então, só feita uma boa abordagem e também a estrutura, locais para esse tipo de atendimento. Às vezes a gente vê paciente que não tem leito para ele, enfermaria, quanto mais uma sala de captação de órgãos nos hospitais. Essas dificuldades também são encontradas, assim como dificuldades também da paciente de hemodiálise. Aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, são 180 pacientes que precisam fazer hemodiálise, mas não tem vaga. Então, a gente tem que corrigir isso. O Ministério da Saúde precisa corrigir. Nós vivemos no Ministério da Saúde assim que acabar esse recesso para resolver essa questão. Para salvar a vida, não tem que ter teto. Então, é alegado que tem um teto de despesa, tem que aguardar para salvar vidas, não pode ter tempo.
São 5 décadas, né, deputado? Desde 1900, o primeiro transplante de coração foi feito em 68. 5 décadas aí que nós temos de transplantes de órgãos no Brasil. Como o senhor avalia aí a evolução desse processo nesses 50 anos?
Como eu fiz o tratamento também, de hemodiálise, e passei pelo transplante, a gente, nesses locais, a gente ouve tudo e percebe até os médicos, enfermeiros falando lá. Exemplo, a dificuldade de outro exemplo, né? Essa taxa de mortalidade em pacientes que pré-operatório era altíssima, né?
Uhum.
Hoje as máquinas de hemodiálise, os medicamentos conseguem dar sobrevivência, então evoluiu bastante. A minha doutora, por exemplo, o primeiro transplante de rim dela foi em 1969.
Uhum.
Então as drogas de imunossupressores eram outras, né? Então a taxa de mortalidade também era alta para transplantados. Então, hoje, com a tecnologia, com medicamentos de drogas novas, tem possibilitado aí uma sobrevida maior nos pacientes, que com certeza estão evoluindo mais bem através de pesquisas. Só que essas pesquisas demoram, às vezes, 10, 15 anos a serem patenteadas e aprovadas no mercado. Né?
Uhum.
Com certeza, há um desenvolvimento. Agora, a gente vê uma deficiência de nefrologista, no caso do Rio, né? Alunos que escolhem a área de nefrologia reclamam muito. Reclamam muito porque o nefrologista é formalizado e é sempre estimulado muito o nefrologista na questão do rim. Então, evoluímos, mas precisamos ainda melhorar mais ainda.
Uhum. Agora, o senhor que passou por essa experiência do transplante, da diálise, o senhor recebeu tudo imediatamente, quer dizer, as drogas necessárias para manutenção, assim que o senhor fez o transplante, os imunossupressores foram fornecidos? Como foi a sua experiência pessoal nesse caso, deputado?
No caso, assim que foi diagnosticado, no caso eu tinha um plano de saúde, fui para a clínica,
uhum,
e ali começou o processo de purificação do SUS, né, com o diálise. Agora, o transplante é totalmente custeado pelo SUS, as drogas. Após o transplante, que eu tomo os medicamentos até hoje, o SUS que fornece,
uhum,
né, e em alguns casos a gente vê alguns estados que tem faltado. Ainda ontem mesmo, nós fomos pegar o meu medicamento aqui no Rio de Janeiro, e não tinha no momento. Tivemos que ligar, guardar 2 dias, para poder chegar ao medicamento. Então, esse tipo de medicamento não pode faltar.
Imagina
as pessoas perderem o transporte por causa de uma febre não tratada em 3-4 dias, ou por falta de tomar um medicamento que faltou na farmácia.
Não
pode faltar esse tipo de medicamento. E esse tratamento é gratuito pelo SUS, que fornece tanto o transplante quanto os imunossupressores, que são os medicamentos.
Inclusive, há que se registrarem que a fila é única, né, deputado? A fila para o transplante, ela independe se a pessoa tem ou não tem plano de saúde, né? A fila é uma só, né?
Exatamente. Ela fica ali na fila de doador de cadáver, né? Ou o próprio familiar pode fazer esse gesto. Inclusive, eu tive um paciente há 3 dias atrás que quem doou para ele foi um amigo.
Uhum.
Um amigo dele, vendo ele sofrer, vendo ele passar mal, depois da sessão de hemodiálise, se sensibilizou, foi até o juiz pegar uma autorização para que pudesse doar, porque quando não é familiar, tem que ter essa autorização judicial para doação, para evitar, assim, casa de venda e tráfico de órgãos, o que acontece muito pouco no Brasil, isso já foi mais constante, mas agora não vemos mais casos, pelo menos a priori.
Felizmente.
Agora, deputado Roberto Salles, como é que você avalia a atual lei sobre doação de órgãos, que é uma combinação de vários projetos apresentados tanto na Câmara quanto no Senado?
A gente precisa alterar alguma coisa, sim. O familiar, o dono, não ter quase benefício mesmo, né? A gente tem benefício para quem realiza cirurgia bariátrica, né? Em alguns restaurantes, em alguns outros benefícios, né? A gente precisa também de benefícios para milhares de doadores. Né? A pessoa vai apresentar um projeto de lei que dá prioridade e acesso a psicólogo para os familiares de entes queridos, né, falecidos. Alguns não apresentaram, mas é a Constituição muito clara que é um gesto de amor e não pode ter benefício nenhum quanto a esse gesto. Mas vamos fazer uma revisão, vamos ver aquilo que é possível, para que a gente possa aí também beneficiar os familiares que fizeram esse gesto de amor.
Bom, teve um tempo atrás uma questão aí da utilização dos aviões da FAB para o transporte de órgãos, porque houve muitos casos, inclusive no Brasil, há uns tempos atrás, coisa de 10, 20 anos atrás, de perda de órgãos em função da falta de transporte. Às vezes você tinha um órgão disponível, por exemplo, em Minas Gerais, precisava fazer um transplante lá em Santa Catarina, e de repente esse órgão não chegava porque não tinha transporte adequado. A questão da utilização dos aviões da FAB, que foi estabelecida aí a partir de tempos para cá, ela tem sido cumprida, deputado? A questão do transporte hoje, ele é um problema solucionado, ou ainda há algo mais para ser feito nesse sentido?
Muito louvado a atitude do governo federal de disponibilizar uma área brasileira para esse tipo de transporte, né? No ano retrasado tivemos várias perdas de órgãos por falta de locomoção de aeronave, e de um ano e meio para cá isso reduziu bastante. Se eu não me engano, não teve caso nenhum. O sexto esquadrão da aeronáutica em Brasília tem realizado esse trabalho, é a atribuição deles, né? Através de emenda parlamentar, eu encaminhei 250 mil para aquisição de utensílios para transporte de órgãos. Daqui a pouquinho, às 10 horas, estarei no Corpo de Bombeiros aqui do Rio para saber também como que eles auxiliam a questão do transporte. Então, a Frente Parlamentar tem atuado nisso, recebendo as demandas, verificando as clínicas de hemodiálise que não recebem, que têm estado atrasado, e assim a gente vai tentando aí melhorar um pouco a vida do transplantado ou daqueles que estão na fila de transplante.
Perfeito. Deputado Roberto Salles, que é do Democratas do Rio de Janeiro, que é coordenador da Frente Parlamentar de Incentivo à Captação e Doação de Órgãos, conversando com a gente, ele que também é transplantado renal, conversando com a gente aqui nesse Dia Nacional aí de Luta pela Doação de Órgãos no Brasil. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e desejar sucesso aí na continuidade do trabalho dessa frente parlamentar, né, de todas as propostas que ela for apresentar e debater e colocar em análise aqui no parlamento. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor.
Eu agradeço, parabenizo a TV Câmara por essa iniciativa.
Obrigada, bom
obrigado,
dia.
Deputado.